Olá, bom dia! Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 25 de janeiro do ano de 2023, a mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a nossa transmissão ao vivo pelo canal Faixa Livre no YouTube. Agradeço também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Leal, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos tratar hoje de analisar as movimentações da política. O presidente Lula está na Argentina, participando da reunião de cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. Mas aqui no Brasil, as notícias seguem a todo vapor. Ontem, o novo comandante do Exército começou a mexer na cúpula da tropa, o general Tomás Paiva, e retirou, inclusive, de postos de comando dois oficiais ligados ao Jair Bolsonaro. O tenente-coronel Mauro Cid, que é o principal personagem nessa troca do comando das Forças Armadas, do Exército, na verdade, ele teve a sua posse no Batalhão de Ações de Comandos de Goiânia cancelada, além do coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora, que esteve à frente do comando do Batalhão da Guarda Presidencial. Deixou esse posto também, acabou sendo antecipada a saída dele do posto. São sinalizações, evidentemente, muito importantes, e nós vamos conversar a respeito dessa e de outras questões daqui a pouquinho, com o professor universitário, ex-deputado federal e presidente do PSTU, aqui no Rio de Janeiro, Ciro Garcia. O quadro do setor energético no Brasil também estará sob análise no programa de hoje, em um papo com o ex-chefe de departamento em Furnas e membro no Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético, Ilumina, Roberto D'Araújo. E ontem tivemos o anúncio de mais um reajuste no preço da gasolina, o primeiro desde dezembro do ano passado, o que faz com que aquele fantasma da inflação alta volte a assombrar os brasileiros. A nova direção da Petrobras ainda não assumiu, mas, ao que parece, pouco vai ser feito no sentido de se acabar com essa política de preço de paridade de importação, o tal do PPI. Quem estará conosco para falar sobre esse tema e sobre outras questões também será o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Eduardo Henrique. Para fechar o programa de hoje, a jornalista do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração, Katia Wiesentainer, vai conversar conosco a respeito dos 4 anos da tragédia de Brumadinho, do rompimento da barragem na mina de Córrego do Feijão, de propriedade da Vale. E apenas ontem, vejam só, ontem, a Justiça acatou as denúncias sobre os crimes ambientais cometidos lá naquela situação, há um dia desses crimes prescreverem. Pois é, acreditem. Daqui a pouquinho vamos aprofundar esse quadro absurdo, aliás, esse quase absurdo cometido pela Justiça no papo com a Cátia. Um programa cheio de assuntos importantes, relevantes, e eu já começo rapidamente aqui as entrevistas sem perder tempo, cumprimentando no outro lado da tela o professor universitário, ex-deputado federal e presidente do PSU aqui no Rio de Janeiro, Ciro Garcia. Ciro Garcia, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvinte do Faixa Livre. É sempre uma satisfação enorme poder estar aqui, contribuindo, né, com as reflexões nessa tribuna democrática tradicional aqui no nosso estado e no país, né, porque a importância do Faixa Livre transcende aqui ao Rio de Janeiro.
Obrigado, Ciro, pelas palavras e pela participação mais uma vez aqui no nosso programa. Você sempre nos atende aqui quando é chamado. A gente agradece muito por você estar aqui conosco nesse iniciozinho de 2023, porque o Brasil começou o ano, Ciro, a todo vapor, né? A gente estava até conversando sobre isso nos bastidores antes da gente começar o nosso papo aqui. E foi, inclusive, mais agitado do que terminou o ano de 2022. Esse é que é o detalhe. A extrema-direita, sob a égide do bolsonarismo, ela segue muito ativa aqui no país, tanto que promoveu aquele quebra-quebra sem precedentes lá em Brasília, no último dia 8, algo que certamente ficará marcado para a história do país. E os militares estão diretamente envolvidos nesse caos, né, Alcido? Eu queria começar te pedindo uma avaliação daquele episódio lá do dia 8 e também falar que você falasse sobre as responsabilidades dos diferentes atores envolvidos naquela situação, tanto a gestão Lula, como o governo do Distrito Federal, as Forças Armadas, enfim. A palavra é sua, Ciro.
Ok, Anderson. Bom, primeiro, eu acho que a primeira coisa importante, né, da gente falar sobre aqueles episódios lamentáveis do dia 8 de janeiro é caracterizar o que de fato aconteceu. E, de fato, o que aconteceu ali foi uma tentativa de um golpe militar. Um golpe militar que foi derrotado, né? Mas que, ao mesmo tempo, também significou uma demonstração de força e um teste dessa extrema-direita bolsonarista. Então, se falou muito, né, principalmente no dia seguinte, sobre a questão de ações terroristas, né, a questão do vandalismo, a barbárie, né, que se instalou, né, dentro dos prédios dos três poderes da República. Mas eu acho que essa é uma discussão política, legítima, mas muito mais importante que caracterizar os atos em si. Nós temos que caracterizar o objetivo desses atos. E o objetivo desses atos foi um golpe militar. Porque os atos levam para uma discussão, tanto no campo político quanto no campo jurídico, que dá margem para muitas interpretações. Um quebra-quebra, por exemplo, numa estação de trem, quando as pessoas estão com seus horários comprometidos, seus empregos comprometidos, e vem aquela revolta dos trabalhadores e quebra uma estação. Isso é terrorismo? Não. O objetivo, né, daquilo ali é uma defesa das condições de vida da classe trabalhadora. Então, nós também temos que separar essa questão, porque muitas vezes a burguesia se utiliza disso, como tentaram os bolsonaristas, né, fazer comparação do que aconteceu no 8 de janeiro com 2013, 2017. E onde é que está a diferença? A diferença de 2013 e de 2017 está justamente na finalidade, né? Eram manifestações da classe trabalhadora, dos setores explorados e oprimidos, na defesa das suas condições de vida. O que aconteceu no 8 de janeiro, não. Foi uma tentativa de um golpe militar frustrado, como você bem disse, com participação e colaboração, né, das Forças Armadas, dos órgãos de segurança do Distrito Federal e também pelo país afora. Porque não se limitaram apenas à questão do que aconteceu. Havia programação, por exemplo, para acontecer no bloqueio nas refinarias, bloqueio de estradas, tinha todo um atentados, né, sobre os leões de transmissão de energia, que já aconteceram três, inclusive. Era toda uma questão orquestrada. E aí entra aquilo que você colocou. Primeiro, com a conivência total, né, do governo do Distrito Federal, do Ibanez Rocha, que já foi afastado desde o primeiro dia, mas também aí, a partir daí, né, da Polícia Militar do DF, que tem a responsabilidade de fazer a segurança do Distrito Federal, e é óbvio, né, que essa era uma pedra que estava cantada, né? Primeiro, só para resgatar, né, aqueles que são ouvintes habituais aqui do nosso Faixa Livre, já ouviram da minha boca que aconteceria, né, uma tentativa de um Capitólio aqui no nosso Brasil, pior que o Capitólio dos Estados Unidos. E isso foi o que aconteceu de fato. E eu já isso foi uma crônica de uma morte anunciada. Não precisava ser muito esperto, né, para poder prever que isso iria acontecer. Agora, em acontecendo, aí aconteceu uma série de coisas absurdas, né? A aceitação, a confiança do governo federal no governo do Distrito Federal é uma coisa absurda, porque quem estava na segurança do governo federal, do Distrito Federal, era o Anderson Torres, um dos principais bolsonaristas, né? Então, e que viaja na véspera do episódio, antecipando o seu calendário de férias, desnomeando o alto comando da Polícia Militar lá do Distrito Federal, ou seja, deixou uma segurança acéfala e foi para Miami, foi para os Estados Unidos tirar férias, certo? E lamentavelmente, o ministro da Justiça, né, o Ministério da Justiça, confiou, palavras do próprio Flávio Dino, nas informações que recebia do governo do Distrito Federal. Quando acho que os órgãos de inteligência, né, e não precisa ser só os órgãos de inteligência, todos nós vimos ao longo da semana as agitações nas redes sociais, onde eram colocados vídeos categoricamente que não é para promover o caos, é para invadir, é para quebrar. Pô, e os caras confiam nesse Distrito Federal, com o Ibanez Rocha, que é um bolsonarista, e o Anderson Torres como secretário de Segurança, e não toma nenhuma outra medida preventiva, né? Bom, isso por um lado. As Forças Armadas, então, isso nem se fala, porque a conivência das Forças Armadas, ela não se dá só ali no dia, né? Na ausência da Guarda Palaciana, na ausência, né, de nenhuma outra medida, a demora, né, para fazer a repressão, essa conivência das Forças Armadas com essa tentativa de golpe já vinha desde antes, desde a instalação, né, dos acampamentos nas portas dos quartéis pelo Brasil inteiro. Então, se você for pegar uma cadeia de responsabilização nas Forças Armadas, ela começa pelo alto comando e ela vai descendo. E não é só lá no Distrito Federal, nós temos que ver isso na condição do país inteiro. Eu quero só, por exemplo, eu como estou na militância desde a década de 70, muita gente que está me ouvindo hoje não vai saber desse episódio, mas na década de 80, teve uma passeata do Movimento Negro Unificado aqui do Rio de Janeiro, que era para ser da Candelária até o Zumbi, e ela teve que parar ali, na altura da Biblioteca Estadual e do Colégio Rivadavia Correia, ali no Centro de Formação de Professores Paulo Freire, porque os militares não permitiam que nós passássemos em frente, seguíssemos pela central ali, porque aquilo ali era área militar, e nós não podíamos ocupar. E essa área militar foi ocupada ostensivamente, né, pelos golpistas, não só aqui no Rio de Janeiro, em frente ao Comando Militar do Leste, mas em todo o país. Então, essa conivência das Forças Armadas já vinha desde antes. E ela toma proporções gigantescas na omissão, né, no dia e na demora para fazer a repressão e a guarda dos prédios dos três poderes, notadamente o Palácio do Planalto, que é a responsabilidade específica das Forças Armadas. Você pode até dizer que o Congresso Nacional tem sua própria polícia legislativa, que inclusive a do Senado respondeu, né, nós podemos dizer que a altura daquilo que são seus dos compromissos que estão colocados para eles, e também a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal. Mas as Forças Nacional, que é o contrário, eles franquearam a entrada dos golpistas para o Palácio do Planalto. Sim. E quando o governo federal toma pé da situação e estabelece a intervenção em Brasília, afastando o Ibanez e nomeando o Ricardo Capelli como dirigente das forças de intervenção, né, da intervenção na segurança no DF, foi só na segurança essa intervenção, e foi uma atitude correta, né, do governo Lula. Porque se ele estabelecesse uma GLO, né, que era parte dos anseios dos golpistas, ele estaria dando um tiro no pé, ele agiu correta e prontamente nesse sentido. Mas quando o Capelli chega na porta do acampamento em frente ao quartel-general para prender os golpistas, ele é recebido com canhões apontados contra a Polícia Militar do Distrito Federal. Essa é a questão. Canhões apontados contra a Polícia Militar do Distrito Federal, e os militares não permitiram que naquele momento fosse efetuada nenhuma prisão. As prisões só foram efetuadas depois de muita negociação no outro dia de manhã, o que significa que vários dos principais cabeças daquela tentativa de golpe frustrada fugiram, né, durante a noite, e ficou a raia miúda e a galera que veio dos estados, que dependiam dos ônibus para voltar. Mesmo assim, aqueles que tinham condições, por exemplo, de ficar em hotéis, saíram e foram para os hotéis de Brasília, não voltaram. Então, a gente tem assim, um número enorme de prisões, mas você pode dizer que a sua esmagadora maioria é de peixe pequeno, de peixe graúdo, de peixe miúdo, porque aqueles, quem podia, os que têm mais recursos e tal, se evadiram durante a noite. Agora, é importante, Anderson. Pois não, fala aí, Anderson.
Não, eu só ia completar. Essa fuga desses golpistas durante a madrugada se deu graças à ação lá do general, do antigo comandante das Forças Armadas, general Júlio César de Arruda, né? Porque você falou sobre aquela negociação que houve ali, parece que teve dedo na cara, inclusive, do ministro Flávio Dino, enfim. Um horror, tudo aquilo que se deu lá na noite do dia 8 foi relatado pela grande imprensa em relação a uma suposta reunião que houve lá entre o comandante das Forças Armadas e o governo Lula, onde se acertou que a retirada dos golpistas lá que acampavam em frente ao QG do Exército se daria apenas na manhã da segunda-feira. Mas você ia completar, Ciro, por favor.
Não, então, não, eu concordo com tudo isso que você acrescentou aí, isso aí só vem acrescentar, né, o que eu estava colocando, mas um outro aspecto importante de, óbvio, é flagrante, né, a participação ou colaboração e omissão do governo do Distrito Federal, né, e estão aí correta o afastamento do Ibanez Rocha, a prisão do Anderson Torres, bom, tudo isso já foi feito, só que também é flagrante a omissão do governo federal, no tocante à questão das Forças Armadas, já desde a nomeação do Ministério. Uhum. Quando nomeio José Múcio, que é um homem de aceitação, né, das Forças Armadas, mas é uma pessoa ligada ao bolsonarismo, que teve o desplante de dizer que aquelas manifestações nas portas dos quartéis eram democráticas, que ele tinha parentes e amigos lá. E não se toma nenhuma providência com relação a isso. Por quê? Porque, lamentavelmente, existe, né, hoje uma politização enorme das Forças Armadas no nosso país. Eles ganharam, durante o governo Bolsonaro, por eminência, um papel protagonista, né? E se mantiveram intactos, né, ao longo desse período da redemocratização, da chamada Nova República, porque a tendência do nosso país sempre foi, né, a de conciliação pelo alto. Então, esses militares aqui no nosso país, diferentemente, como você, por exemplo, tem esse filme agora, Argentina, 1985, maravilhoso, que está passando sobre a luta do Ministério Público na Argentina para responsabilizar os torturadores da época da ditadura, aqui não, aqui os militares se auto-anistiaram, e isso já é histórico, né? A nossa independência, por exemplo, enquanto nos outros países da América Latina as independências se deram através de lutas, né, das elites locais contra as metrópoles europeias, a começar pela Revolução do Haiti, liderada pelo Toussaint de Louverture, que emprestou soldados para Simón Bolívar e os demais dirigentes das revoluções da América Latina, como Sucre, Mitre e outros. Aqui foi um acordo dentro da família. Uma parte voltou para Portugal e a outra fez a independência. Aí depois, então, são muitos casos. E agora nós estamos diante dessa situação. Não é à toa, Anderson, que na posse do Lula, que foi um momento bastante interessante, né, inclusive, da gente colocar as expectativas, né, que existem em relação ao governo Lula, a sensação de uma lufada de ar, né, quando nós tivemos, desde o dia da homologação do resultado, na noite da eleição, quando se garantiu que foi o Lula que ganhou, foi como se as pessoas pudessem estar respirando novamente, né? Mas na posse do Lula, a palavra de ordem que mais sobressaiu foi sem anistia. Isso foi antes dos atentados do dia 8 uhum. de janeiro. E nós tivemos manifestações importantíssimas, convocadas com curtíssimo tempo no país, aqui no Rio de Janeiro, na Cinelândia, no dia 9, lá em São Paulo, na Paulista, em frente ao MASP. E a palavra de ordem que mais repercutia nessas manifestações, que foram importantíssimas, que foram manifestações do movimento social organizado, da classe trabalhadora, dos setores explorados e oprimidos contra o golpe, contra a tentativa de golpe, né? Então teve uma resposta imediata. A palavra de ordem que mais repercutia era a questão de sem anistia. Essa questão, ela está colocada na ordem do dia. Porque quando eu digo que foi uma tentativa de golpe frustrada, mas ao mesmo tempo foi uma demonstração de força e um teste, é porque se essas apurações, se essas investigações não forem a fundo, e a começar pelos principais cabeças, né? Porque esse uhum. ato golpista tem a digital do Bolsonaro, tem a digital da família Bolsonaro, tem a digital de parlamentares, e principalmente tem, por omissão, a digital de grande parte da cúpula das Forças Armadas. Então, se nós não levarmos essas... se o governo, né, não levar essas investigações a fundo, o que vai acontecer é que essas tentativas golpistas não estão descartadas no futuro.
Sim.
Se nós estamos hoje num momento de lua de mel, né, da classe trabalhadora, dos setores explorados e oprimidos da sociedade, numa grande expectativa com o governo Lula, né, por conta do que representou a derrota do governo Bolsonaro na eleição, a tentativa de, pela via das eleições, estabelecer um regime cada vez mais autoritário e militar aqui no nosso país, né? e mais que tudo, um golpe por dentro das instituições, porque era isso que aconteceria se ele ganhasse, ele cada vez mais estaria, através das instituições, fechando, né, as liberdades democráticas e atacando o chamado Estado Democrático de Direito. Mas quero deixar bem claro, né, que para nós o fundamental é que a nossa defesa tem que ser das liberdades democráticas, porque o Estado Democrático de Direito, né, que o governo Lula defende, principalmente por conta do tamanho da Frente Ampla, que é quase um governo de unidade nacional, só está fora desse governo o agronegócio e alguns poucos setores da burguesia que ainda continuam, né, apoiando o Bolsonaro, que estavam apoiando aquela tentativa de golpe. O restante da burguesia e o imperialismo apoia o governo Lula, é um governo burguês, um governo de unidade nacional, e hoje a manifestação, né, o modus operandi prioritário do imperialismo e da burguesia no nosso país, dos grandes empresários do nosso país, para impor sua exploração à classe trabalhadora, é através do Estado Democrático de Direito, através do regime democrático burguês. E por isso não teve golpe, porque existe hoje uma posição majoritária do imperialismo e da burguesia brasileira, do grande empresariado nacional, na defesa desse instrumento que é o Estado Democrático de Direito. E, portanto, esse instrumento é um instrumento que está a serviço da classe dominante contra nós, né, trabalhadores e setores oprimidos da sociedade, que vamos ter que nos organizar de forma independente, né, tanto no sentido de exigir as punições, né, com a contundência e a exemplaridade que elas exigem, inclusive com o confisco de bens dos financiadores, com prisão para todos aqueles, não só os que estavam lá, né, que já têm prisão preventiva, porque vários deles foram em prisão em flagrante, mas aqueles que são os financiadores, os intelectuais, os mandantes, aqueles que, por ação ou omissão nas Forças Armadas e nas polícias militares, acabaram sendo coniventes com tudo aquilo. Então, essa é uma questão que está colocada, porque senão, Anderson, essas forças, elas continuam intactas. As Forças Armadas, apesar das mudanças que você colocou, e todas elas foram corretas, a começar da atitude do Lula em mudar o comandante do Exército, porque foi cabal, né, a conivência do antigo comandante com os atos golpistas do dia 8. Então, quando ele coloca o Thomas Paiva, é uma atitude correta do governo nesse sentido. O bloqueio aí desse general, que você já mencionou também, foi uma outra atitude correta, mas é pouco. Isso aí é só a ponta do iceberg. Essa é a questão.
Eu queria aproveitar que você citou essa questão dos militares, que a gente voltou a essa questão, para a gente falar a respeito do seguinte. Você acha que a partir dessas iniciativas que o Lula tomou, os militares vão dar uma pisada no freio do golpismo, especialmente aí depois de o Lula promover a troca no comando do Exército, ou você acha que a tendência é que eles sigam aí conspirando com esses amalucados de extrema-direita? Porque parece que os primeiros passos eles foram dados aí, os primeiros sinais positivos com esse novo comando do Exército Brasileiro, o general Tomás Paiva, parece que ele tomou as primeiras iniciativas aí no dia de ontem, quando o tenente-coronel Mauro Cid, que é citado lá como ajudante de obras de Bolsonaro, alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal e suspeito de comandar um esquema de caixa 2 para beneficiar o ex-capitão, e ele que é o principal protagonista, digamos assim, dessa troca no comando das Forças Armadas, porque não dá para a gente considerar que a troca do comandante do Exército se deu apenas pelos atos do dia 8, não, porque se fosse dessa forma, a iniciativa teria de ser tomada na noite do dia 8 ou, no máximo, na manhã do dia 9. É evidente que esse não foi o único episódio. Claro que houve a influência desse tal, desse Mauro Cid, esse tenente-coronel, que é ajudante de obras do Bolsonaro e que não seria afastado pelo antigo comandante do Exército. Ele resistiu ao afastamento desse tenente-coronel e especialmente depois que vieram à tona aquelas denúncias lá pelo site Metrópolis de todo o envolvimento, ou do suposto envolvimento desse Mauro Cid com aquele esquema de corrupção lá, um esquema de caixa 2, possível esquema de caixa 2 lá no Palácio do Planalto que beneficiaria o Jair Bolsonaro. Uma outra atitude foi o afastamento lá do coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora, que estava à frente do comando do batalhão da Guarda Presidencial, aquele que você citou que faz a guarda lá do Palácio do Planalto, e ainda acabou, esse batalhão acabou não agindo no último dia 8, como deveria, né? Ou seja, tivemos essas duas iniciativas, tanto a saída do Mauro Cid, aliás, a não nomeação, a extinção da nomeação do Mauro Cid, como o afastamento do Paulo Jorge Fernandes da Hora. E isso, você acha que de alguma forma aponta para uma sinalização de que os militares vão dar uma pisada no freio a partir de agora?
Anderson, essa tua pergunta ela é muito importante da gente poder entender. Primeiro, nós temos que ver que, objetivamente, ao haver uma tentativa de golpe e que foi derrotada, existe um fortalecimento relativo e conjuntural importante do governo Lula e das instituições democráticas do país. Isso é inegável. E, em contrapartida, né, um maior isolamento do Bolsonaro, enquanto líder da chamada extrema-direita aqui no nosso país, e da própria extrema-direita, né, que sai enfraquecida momentaneamente desse episódio. Para a gente poder ir a fundo na tua resposta, né, na resposta da tua pergunta, nós temos que ver qual vai ser o alcance das punições. É óbvio que, por exemplo, essas mudanças às quais você se referiu, elas por si só, elas são positivas, né? Mas é como eu falei, qual vai ser o alcance das punições na questão, por exemplo, das Forças Armadas? Na questão, por exemplo, dos mandantes intelectuais e financiadores, não aqueles que financiaram um ônibus, dois ônibus, não, os grandes financiadores do agronegócio, de setores do comércio que estão por trás dessa tentativa de golpe. Qual vai ser a pena, qual vai ser a penalidade impostas a esses que forem... Você, para você ter uma ideia, só tem inquéritos abertos hoje contra 4 militares. E tem esses que você citou aí agora do Mauro Cid, né, que foi inclusive o mote que foi utilizado pelo Múcio para convencê-lo, ou num acordo com o novo comandante, para impedir a nomeação dele lá para o comando lá de Goiás. Mas que tem aberto, de fato, são 4. Isso é uma brincadeira. Só cada quartel aqui no nosso país, por estado, nós somos 20 e tantos entes da federação, e cada um deles tem como mínimo uma cadeia de responsáveis. Você percebe? Então, a extensão da punição, a extensão da investigação e a extensão da punição, você vai haver confisco de bens, se vai haver penalidade de fato, tal, 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 é que vai poder desmontar ou não esses golpistas bolsonaristas. Por isso que eu digo que foi uma demonstração de força e um teste. Então, isso significa que se essas forças não forem desmanteladas, isso vai poder acontecer. Ah, logo agora, de imediato, eles vão, essa vai ser a política deles toda semana? Não, não é isso. Eles não têm condições para isso. Nesse momento, eles são enfraquecidos. Mas, no momento de crise, por exemplo, o governo Lula, diferentemente dos governos anteriores do próprio Lula, que foram em período de crescimento econômico, fruto do preço das commodities, onde o Lula pôde fazer uma série, né, de concessões aos setores explorados e oprimidos, né, através de cotas raciais, bom, e uma série de políticas, de valorização do salário mínimo na lógica da burguesia, tudo isso, a margem de manobra desse atual governo, fruto da crise econômica que está aberta no mundo desde os inícios dos anos 2000 e que não se fecha, e que tem levado ao fortalecimento da extrema-direita no mundo e a uma crise das instituições, é só a gente olhar para o Peru, o que está acontecendo no Peru nesse momento, o que aconteceu recentemente na Bolívia, né? Uhum. O golpe em relação ao Evo, mas que foi derrotado pelas massas e voltou mais, mas de novo tem instabilidade institucional na Bolívia. É nesse marco que se insere essa tentativa de golpe também aqui no nosso país e a própria derrota, né, dos democratas na Câmara, lá nos Estados Unidos, para os republicanos, que antes era dominada pelos democratas, o Senado era dos republicanos, a Câmara era dos democratas, e agora está tudo na mão dos republicanos. Tudo isso tem a ver com um contexto internacional, e o Lula vai governar nesse contexto, com muito mais dificuldade, com muito mais margem de manobra para poder fazer concessões. Então, nesse momento, a aprovação do Lula é grande, a expectativa é grande, mas num momento mais adiante de crise, né? Como que fica? Se essas forças, se essa organização não for devidamente punida exemplarmente, novas tentativas poderão acontecer. E um outro aspecto, Anderson, importante é o seguinte, é que as pesquisas mostram, né, que 40% da população, mais de 40% da população, não liga diretamente o Bolsonaro a esses fatos. Não, o Bolsonaro estava lá, como se não tivesse. Tem todas as digitais dele nos fatos, mas 40% da população, ou mais um pouquinho de 40%, exime o Bolsonaro. Pior que isso, é que essa articulação golpista, ela continua intacta nas Forças Armadas, elas são intactas, nas polícias militares, elas estão intactas, nas igrejas pentecostais, né, que dão capilaridade, enraizamento na base e dão uma base social para esses golpistas, elas continuam intactas. Portanto, além dessa questão da punição, né, exemplar de todos os responsáveis, financiadores, né, mandantes intelectuais, os executores, aqueles que se omitiram, aqueles que prevaricaram em relação às suas responsabilidades e tudo isso, você tem que tomar outras medidas. A questão, por exemplo, da desmilitarização das PMs é uma questão que está colocada na ordem do dia. Essa é uma questão que, por exemplo, nós do PSTU sempre levantamos enquanto programa, que não é o fim da PM, mas sim a desmilitarização e uma nova polícia civil, né? Uma parte fardada para policiamento ostensivo e outra voltada para a inteligência, mas a questão da desmilitarização, ela tem que estar colocada. O embate da esquerda, né, do movimento social organizado, dos partidos de esquerda, dos sindicatos, das organizações ligadas às lutas contra as opressões raciais, de gênero, né, dos povos indígenas e tudo isso, com, por exemplo, esses setores das igrejas pentecostais, está colocada essa disputa de consciência, porque são gente, não são fascistas, são trabalhadores honestos que lutam pelo seu ganha-pão no dia a dia e que estão completamente iludidos por essa política. Então, tem toda uma estrutura que ainda não está desmantelada. Então, você não pode dizer de maneira nenhuma que novas tentativas de golpe não possam vir a acontecer. Nesse momento, não. Nesse momento, eles foram derrotados, essa tentativa, existe um enfraquecimento relativo da parte deles, existe um fortalecimento do governo Lula, existe um fortalecimento da instituição burguesa. Agora, qual é o grande problema? É o Lula confiar, e principalmente o movimento, que são as instituições do Estado Democrático de Direito que vão derrotar essa extrema-direita fascista, bolsonarista. Isso só vai ser derrotado, Anderson, com a organização independente da classe trabalhadora e dos setores organizados e oprimidos, inclusive levantando uma pauta de reivindicações, né, em relação ao governo Lula, que, por exemplo, se quer gerar emprego, vai ter que reverter a reforma trabalhista, tem que ter a reversão da reforma previdenciária, tem que ter a demarcação imediata das terras indígenas e quilombolas, que foi um crime o que aconteceu durante esses 4 anos em relação às populações indígenas e a questão dos povos quilombolas, tem que ter a questão de uma valorização do salário mínimo e para chegar até o DIEESE, mas como mínimo começar a dobrar esse salário mínimo, se a gente quer de fato recompor o poder de compra da classe trabalhadora. E uma questão central, Leandro, que a gente sempre coloca aqui, que é a questão de enfrentar essa questão da dívida pública. Sem uma suspensão do pagamento da dívida pública para que haja investimentos na área de educação, na área de saúde, nas áreas sociais, isso não muda, vai ser tudo mais do mesmo. Então,
deixa eu só vai tomar lá a palavra rapidamente aqui, Ursi, porque a gente está se aproximando também do final da entrevista e eu queria trazer mais assuntos. Essas questões que você falou a respeito das necessidades que a gente tem para a classe trabalhadora passar o protagonismo, a gente sabe muito bem que isso não deve se dar nesse governo de ampla aliança. A gente precisa pressionar, mas a gente sabe muito bem que não vai haver a reversão da reforma trabalhista, muito pelo contrário, que se falou anteriormente. Primeiro, até surgiu a ideia de se reverter, de se voltar ao que tínhamos antes do governo do Michel Temer, mas depois o governo Lula deixou esse assunto de lado, falou um diálogo com amplos setores da sociedade a respeito disso, enfim. São medidas fundamentais essas que você cita, mas a gente tem consciência de que dificilmente elas vão estar no radar aí ao longo dos próximos 4 anos. Ainda, claro, que a gente tem de pressionar o governo Lula. Mas eu queria, Ossílio, trazer aqui para a nossa discussão agora a respeito justamente das primeiras iniciativas da gestão Lula agora nesse primeiro mês de governo, que está se encerrando aí em 6 dias. Como é que você tem observado essas primeiras ações? Ele tentando sinalizar de alguma forma para o social nos discursos dele, mas sempre ali sob as críticas do tal do mercado que pressiona o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, para pôr um freio nas falas do Lula, enfim. Como é que você tem analisado essas primeiras ações do governo Lula fora a questão militar?
Anderson, antes de entrar nessa questão, só queria rapidinho colocar dois elementos que eu acho assim, muito importantes em relação à discussão anterior que nós estávamos fazendo. Que, por exemplo, uma outra questão acho que é importante, que vai no sentido de desarmar, né, essa articulação golpista que permanece e que poderá acontecer novamente, como eu coloquei anteriormente, é a rediscussão desse artigo 142, né, da Constituição, que dá margens no ponto de vista da hermenêutica. Né? O que é hermenêutica? Hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação, né, da lei. Né? Vem de Hermes, que era... Não sei se você sabe disso, Anderson. Hermes era o tradutor, né, da linguagem dos deuses para os terráqueos, lá na Grécia. Então, é daí que vem a hermenêutica. E você pode interpretar do jeito que bem entender. Inclusive, essa interpretação do tal do poder moderador. Então, essa é uma discussão. Se fala tanto em reforma na Constituição, essa é uma reforma que tem que ser feita, fazer uma rediscussão. E a outra questão, para finalizar o papo anterior e entrar na sua pergunta, é a necessidade da autodefesa da classe trabalhadora. Nós não podemos confiar nessas forças de segurança completamente tomadas pelo bolsonarismo, completamente politizadas, completamente a serviço, inclusive, desses setores golpistas. Então, a classe trabalhadora, através de seus partidos, através de seus sindicatos, através das suas organizações, elas têm que fazer uma discussão a sério sobre a necessidade da autodefesa da nossa classe contra essa extrema-direita bolsonarista, contra essa extrema-direita fascista que ainda está intacta no nosso país, apesar dessa derrota importante que tiveram e desse enfraquecimento relativo nesse momento. Agora, em relação ao governo Lula e às suas medidas, você também já disse tudo, Anderson, né? Você é bom que você já na pergunta, você já meio que vai pavimentando a resposta, porque o governo Lula é um governo de frente ampla, né? Uma frente amplíssima, e que ele quer ampliar cada vez mais, ele quer transformar esse governo de frente ampla num governo de unidade nacional, isolando, se possível, só deixar o PL fora do governo, né? E daqui a pouco você vai ver só setores do PL, porque tem o PL é fisiológico, então vai ter gente do PL na base do governo daqui a pouco. E cada vez que ele amplia esse governo para um governo de unidade nacional, mais vai ficando distante, né, a possibilidade de ser um governo que, de fato, vai contemplar as mínimas necessidades da classe trabalhadora no nosso país numa luta pela sobrevivência com dignidade. É claro que, em relação à tragédia que foi os 4 anos de Bolsonaro, tem uma série de coisas que vão ter lufadas. Então, a reunião do Lula, por exemplo, com os reitores das universidades públicas, todo mundo se sente como um alento. A reunião do Lula com as próprias centrais sindicais, e eu registro aqui a fala do meu camarada Mancha, em nome da Central Sindical e Popular com Lutas, né, central da qual eu faço parte, e que fez uma fala mostrando a necessidade da organização e da independência da nossa classe e apresentou uma pauta de reivindicações como essa que eu estou colocando aqui ao próprio Lula, pessoalmente. Isso é importante. O Lula, por exemplo, ali naquela reunião, se comprometeu com essa questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Mas a gente viu, por exemplo, que o Haddad, né, em Davos, junto com a Marina Silva, a grande preocupação do Haddad é contemplar o mercado. Ele faz uma rima, né? Ele tem um soneto agora, né? Que é, responsabilidade fiscal não se choca com responsabilidade social, né? Essas coisas podem estar juntas. Mas o mercado não gosta, e acha que isso é uma rima pobre, entendeu? E o mercado fica nervoso. A cada vez que o Lula, por exemplo, fala alguma coisa que vai para o lado social, o mercado, o dólar sobe, a bolsa cai. Né? Essas chantagens, né, do que a gente sabe dessa economia especulativa que vive justamente da dívida pública e que quer, né, fruto dessa crise econômica mundial que eu acabei de falar, aumentar cada vez mais as taxas de exploração da classe trabalhadora e vai tentar impor medidas. Então, por exemplo, fala-se numa reforma tributária, né, que penalize os ricos. Isso vai acontecer de fato? Porque a história do nosso país é quem é penalizado aqui é a base da pirâmide. Quem sustenta? Nós agora tivemos, você deve ter visto esse dado hoje, um recorde na arrecadação tributária. Né? Mais um recorde. Então, essa coisa de dizer que o Estado está quebrado, isso é uma falácia. Dinheiro tem, o problema é como que ele é investido. E existe disposição desse governo mudar essa lógica? Não, porque sem você romper com a lei de responsabilidade fiscal, sem você romper com a questão da dívida pública, você está subordinado a essa lógica. Então, você vai ter... por exemplo, existe uma ilusão de setores da esquerda, até porque esse governo é um governo que engloba praticamente quase toda a esquerda, só está o PSTU praticamente fora dele, oficialmente, e na posse, com certeza, só o PSTU que não foi, porque até mesmo aqueles partidos que não estão formalmente no governo, como o PCB e a UP, estiveram lá na posse do Lula e tal, só nós aqui não. Nós fomos uma oposição de esquerda, autônoma, independente, votamos criticamente no Lula, óbvio, comemoramos a derrota do Bolsonaro, nos orgulhamos de ser parte disso, mas sabemos das necessidades da nossa organização independente, nossa, que eu falo enquanto classe trabalhadora, né, enquanto setores oprimidos da sociedade. E aí o que acontece, Anderson? Essa disputa, existe uma ilusão em setores da esquerda, PSOL, PCdoB e tal, e mesmo setores que, da esquerda que não estão no governo, mas que têm, né, ilusão nessa questão aí do governo, de que é um governo em disputa. Não existe disputa, né? Isso não é um governo em disputa. Isso é um governo burguês, um governo da esmagadora maioria da burguesia, um governo de frente amplíssima que caminha para ser um governo de unidade nacional, isolando pouquíssimos setores do bolsonarismo. Então, é um governo comprometido com o capital. Um governo para gerir o capital, no marco de uma crise brutal do sistema capitalista mundial. Então, é um governo que vai atacar a classe trabalhadora, que vai desfechar ataques à classe trabalhadora. Nós vamos ter que lutar muito nesse governo. Por isso a necessidade da nossa organização independente, porque dificilmente nós vamos ter condições de garantir uma saúde pública de qualidade, né? Uma educação pública gratuita de qualidade, garantir um aumento da taxa de empregos, garantir um salário decente, né? Garantir, de fato, a recomposição do poder aquisitivo da nossa classe, com as medidas que vão ser tomadas por esse governo, fruto da pressão. Por exemplo, o Haddad, logo de cara, já queria fazer esse aumento dos preços da Petrobras, que acabaram sendo anunciados ontem. E outra coisa importante, você vai discutir isso com o companheiro Eduardo Henrique daqui a pouco, né? Mas lá dos sindicatos petroleiros, também, uhum, companheiro nosso, eu quero dizer o seguinte para você. O anúncio foi feito antes da posse da nova diretoria, né? Na véspera da posse da nova diretoria. Mas a nova gestão já falou que não tem como não desvincular a questão de preços aqui da questão da PPI que você se referiu. Não vou estender isso, que vai ser um assunto bastante interessante que vocês vão tratar daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer é que o Haddad já queria ter tomado medidas para agradar o mercado e que a ala política do governo foi quem pediu. Não, peraí, cara, a eleição acabou, como primeira medida, você já sai anunciando que vai ter aumento nos preços, pô, aonde que nós vamos? Então deram uma segurada nele lá, e essa vai ser, quer dizer, o Haddad, né, a grande missão dele, até como existe no marco também dessa discussão aí, com essa coisa do Lula dizer que esse vai ser o último mandato dele, que a gente nunca sabe, né, o último mandato, mas depois vem as pressões e tal, se é para bem de todos e felicidade geral, eu posso ser candidato mais uma vez, mas é óbvio que vamos nos ater aos fatos, às questões objetivas. Essa fala do Lula, ela abre também uma disputa na questão da sucessão, tanto do PT, e o Haddad aí desponta como uma das principais lideranças para ocupar, né, esse vazio que vai ser deixado pelo espaço do Lula, mas também dentro da burguesia como um todo. É a hora da terceira via, a hora de uma Simone Tebet e outros. Eu vou deixar ficar aqui na Simone Tebet por causa da proeminência, né, e o protagonismo que ela cumpriu, principalmente no segundo turno, figura importante hoje da burguesia nacional. Mas então existe tudo isso. E o Haddad quer ganhar a confiança do mercado. Ele quer ser o cara que possa não só ser o líder do PT, mas com confiança do mercado. Então, isso tudo tem a ver com as medidas. Agora, tem medidas, Anderson, que inegavelmente, até do ponto de vista simbólico, mesmo que elas não façam muita coisa, né, por falta de condições, de verbas e tal, mas do ponto de vista do simbolismo, já representam coisas importantes. A criação, por exemplo, do Ministério dos Povos Originários, né? A questão de uma Aniele Franco à frente do Ministério da Igualdade Racial, a própria questão, né, do Silvio Almeida, são coisas assim que, né, na frente do Ministério dos Direitos Humanos, eles geram uma expectativa já no simbolismo. Agora, isso é a aparência. Nada disso mexe na essência do fenômeno. Tudo isso é aparência. Então, Simbolicamente é importante? A gente, o Bourdieu, né, fala da questão do capital simbólico, né, como uma questão fundamental. Uma atitude, por exemplo, o Obama na Casa Branca, bom, foi de um simbolismo extraordinário. Ainda que o Obama fez o tempo todo o jogo da burguesia branca, governou para a burguesia branca, com a burguesia branca, entendeu? Contra os negros, essa que é a verdade, mas como que isso não fortaleceu a luta dos negros? Como que os negros se sentiram, né, se vendo lá? Mas apesar de que isso foi uma aparência, porque na essência ele fez a política dos brancos contra os negros e contra a classe trabalhadora o tempo todo. Então, existem algumas questões que são positivas em si, até por conta do que foram os 4 anos de barbárie do governo Bolsonaro, né? Mas, em termos de ações efetivas, a nossa expectativa em relação ao governo tem que ser muito pequena, muito baixa, porque as margens de manobra são muito baixas. E por uma questão central, já te passo, só uma frase, é que é um governo a serviço da manutenção, da exploração da burguesia, dos grandes empresários sobre setores trabalhadores e oprimidos. Então, enquanto nós não tivermos forças para construir um Estado socialista onde aqueles que produzem, né, possam gerir e governar, aqueles que produzem a riqueza possam gerir e governar, nós vamos estar sujeitos a esse tipo de coisa.
Não há qualquer dúvida, Ciro, a respeito do caráter dessa gestão que está colocada no país, essa gestão de grande aliança e que atende plenamente aos interesses do grande capital. A gente falou a respeito do simbolismo, né? Você citou aí a Aniele Franco lá no Ministério da Igualdade Racial, do próprio Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos. Até esse simbolismo é muito restrito, é muito limitado, né, Ciro? Porque se algo que seria muito necessário e muito mais simbólico seria nomear ou indicar uma pessoa preta, um homem ou uma mulher preta, para o Ministério da Justiça, por exemplo, né? Por exemplo, os pretos são as pessoas são os que mais morrem no país, são as principais vítimas de violência no país. Por que não se coloca um preto no Ministério da Economia, no Ministério da Saúde? Até esse simbolismo que se dá, ele é muito restrito, né? A gente precisaria de ações muito mais efetivas, inclusive nesse campo do simbolismo, para ser tomadas, mas infelizmente a gente ficou restrito aí a essas disputas políticas, as grandes alianças de gabinete que foram colocadas para nomear figuras representantes de determinadas legendas para pela tal da governabilidade nesses ministérios que têm a maior quantidade de recursos, enfim. É tudo muito limitado o que está colocado nesse governo e a gente precisa bater, precisa pressionar para que a gente tenha mudanças efetivas aqui no nosso país. Ciro, eu estou com meu tempo mais do que esgotado, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui no Faixa Livre nessa edição de quarta-feira. Muito obrigado por você estar aqui conosco, a gente vai voltar a conversar outras vezes aqui ao longo desse ano de 2023 no programa. Ciro, muito obrigado.
Eu quero agradecer, né, a participação e concordar plenamente com tudo que você falou, hein? Tudo que você falou aí em relação a essa questão, que até o simbolismo é restrito. Faço minhas as suas palavras. E agradecer aí ao Faixa Livre essa oportunidade de estar contribuindo com o debate nesse momento tão rico e tão grave, né, da realidade nacional que nós estamos vivendo. Muita gente, às vezes, jovem, chega para mim, né, porque eu, como já sou jovem há mais tempo, pô, Ciro, mas isso? Gente, tem um montão de coisa que eu estou vendo agora como vocês pela primeira vez. Está sendo, assim, muito importante a gente poder estar sendo parte dessa história e com essa visão crítica e militante, né, que nós acabamos de fazer aqui no debate. Um grande abraço, Anderson, um grande abraço aos ouvintes do Faixa Livre.
Eu te agradeço. Um abraço para você, Ciro. Até a próxima. Bom dia. Conversamos aqui com Ciro Garcia. O Ciro, que é professor universitário, ex-deputado federal e presidente do PSTU aqui no Rio de Janeiro e tratou essas questões relacionadas à política aqui no nosso país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. www.radiotrincheira.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.